Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Antes de entrarmos no momento de perguntas e respostas, propriamente dito, o Tiago, nosso editor-chefe, me pediu para apresentar dois livros para os irmãos. Eu queria começar pelo livro de D.A. Carson, A Cruz do Ministério Cristão. D.A. Carson esteve pregando ano passado aqui na Fiel. Esse livro foi lançado ano passado. E eu gostaria de recomendar muito fortemente esse livro. É uma análise de 1 Coríntios capítulo 1 ao capítulo 4, depois do capítulo 8, aplicando o que Paulo ensina aos crentes em Corinto, especificamente ao serviço cristão. Nós, numa futura reimpressão, estaremos tirando a palavra liderança aqui do subtítulo, lições sobre liderança baseadas em 1 Coríntios, e nós almejamos colocar lições sobre o serviço cristão baseadas em 1 Coríntios. Provavelmente foi o melhor livro que eu li ano passado. Okay? Meu ponto aqui, ele não é dirigido, o subtítulo pode ser enganoso, ele não é dirigido apenas a pastores ou presbíteros ou diáconos, mas a todo cristão que almeja servir a sua comunidade de fé, a igreja cristã. Então, eu gostaria de recomendar esse livro, um livro pequenininho, fino, você lê ele bem rapidamente, linguagem muito simples. Então, A Cruz e o Ministério Cristão, de D.A. Carson. Provavelmente nós estaremos lançando uma espécie de sequência dele, onde D.A. Carson vai trabalhar com 1 Coríntios capítulo 15, a questão da ressurreição do corpo e a unidade da igreja. Um outro livrinho, pequenininho, que eu quero sugerir, é esse livrinho de John Piper, vai ser o nosso preletor do próximo ano, Plena Satisfação em Deus. Esse é o resumo do livro maior, publicado pela editora Shed Publicações, Teologia da Alegria, mas o sumo do livro, o centro do livro, está nesse livreto pequenininho aqui. Um ótimo livro, por exemplo, para você fazer uma série curta, estudar com jovens da sua igreja na Escola Bíblica Dominical, talvez lendo um capítulo por semana e você debatendo com jovens da sua igreja. O ponto central desse livrinho é que quanto mais nós glorificamos a Deus, mais alegria e prazer nós temos nele. E quanto mais nós tivermos uma vida cristã marcada por alegria, por prazer, contentamento, mais Deus é glorificado, não só no céu, mas entre os homens. Ok, vamos começar então. Eu recebi algumas perguntas bem legais ontem, eu vou tentar usar pelo menos duas hoje aqui nesse espaço. Eu quero apresentar dois colegas que vão estar nos ajudando aqui. Primeiro, Renato Vargens, ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança, Niterói, no Rio de Janeiro. Ele tem um blog, renatovargens.com.br, é um dos blogs evangélicos mais acessados do nosso meio, mais ou menos aí 100 mil acessos por mês. Ele está chegando a 1 milhão de acessos aí no final do ano, tem promovido a literatura da Fiel, tem sido um suporte para a gente aí em grande medida, e eu estou trazendo ele aqui porque eu vou fazer uma pergunta para ele sobre a internet daqui a pouco, mas uma característica do blog do Renato é que ele consegue equilibrar com muita graça, e na boa acepção da palavra, não apenas textos apologéticos de mostrar os pecados presentes no nosso meio, na sociedade, na igreja, mas também textos de edificação, textos para nutrir a comunidade cristã. Nosso outro companheiro aqui, Mauro Meister, você já tem conhecido ele aí das ajudas que ele tem dado à tradução, mas é um professor talentoso, fazendo uma pergunta para o reverendo Stephen Lawson. Ele tem publicado um pequeno livro sobre João Calvino, que rapidamente se esgotou, a primeira tiragem, nós estamos na segunda tiragem dele, e a minha pergunta para o reverendo Lawson é a seguinte: o irmão escreveu um livro sobre a homilética de Calvino. Mesmo passados 5 séculos do seu nascimento, o que o torna tão importante e também tão contemporâneo? Ontem nós ouvimos o reverendo Bick falando desse movimento para celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Então, o que torna João Calvino tão importante e relevante para nós hoje?
Okay. Well, the answer is found very simply in that Calvin was so biblical.
A resposta é muito simples, é pelo fato de que Calvino era tão bíblico.
Calvin was not a speculative theologian.
Ele não era um teólogo especulativo.
But confined himself to chapter and verse.
mas ele se agrega ao capítulo e ao verso, ao versículo da Bíblia.
His preaching was very straightforward, simple, but profound.
Sua pregação era muito direta, simples, porém profunda.
He preached verse by verse through entire books in the Bible.
E ele pregava verso a verso em livros inteiros da Bíblia.
He preached twice on Sundays and every morning of the week.
E ele pregava duas vezes aos domingos e todas as manhãs durante a semana.
Every other week.
A cada duas semanas.
Such that he preached 10 times within the span of 2 weeks.
Então, num espaço de duas semanas, ele pregava cerca de 10 vezes.
And then across the street he lectured 3 times a week through books in the Bibles to books in the Bible to his students.
E do outro lado da rua da igreja dele, ele falava 3 vezes por semana aos estudantes da Bíblia, seus alunos.
Calvin's form of ministry was just pure, unadulterated scripture.
Então a exposição de Calvino era simplesmente pura, não adulterada.
His sermons had very short introductions.
Seus sermões tinham introduções curtas.
It was just to the point and in the text of scripture.
E eram então diretos e provenientes do texto da Escritura.
He confined himself to opening up the passage of scripture and explaining it and applying it.
Então nós o encontramos simplesmente abrindo a passagem da Escritura, explicando a passagem da Escritura e aplicando-a.
His commentaries cover 3/4 of the Bible.
E os seus comentários cobrem então 3/4 da Bíblia.
His expository sermons covered 2/3 of the Bible.
E os seus sermões expositivos cobrem 2/3 da Bíblia.
For example, he preached 353 consecutive sermons through Isaiah.
Por exemplo, ele pregou 353 sermões consecutivos ao longo do livro de Isaías.
So, because the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword.
E porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes.
Calvin's ministry transcends generations and it transcends cultures.
O ministério de Calvino transcende gerações e culturas.
Because the Bible transcends generations and it transcends cultures.
Porque a Bíblia transcende gerações e culturas.
He had very few illustrations compared to popular preaching.
Ele tinha muito poucas ilustrações quando comparamos à pregação mais popular hoje.
He was just simply in the Word of God.
Ele estava simplesmente centrado na palavra de Deus.
Calvin liked to quote Augustine, who said, "When the Bible speaks, God speaks."
E Calvino gostava muito de citar Agostinho, que dizia, "Quando Deus fala, quando a Bíblia fala, Deus fala."
So that's how you would account for the longevity of Calvin's ministry around the world.
E é por isso que você então vê tamanha longevidade do ministério de Calvino em todo o mundo.
He is a gift to the entire church because he preached through the entire Bible.
E ele então presenteou toda a igreja porque ele pregou por toda a Bíblia.
He was very exegetically trained in the original languages.
E ele tinha bom treino exegético nas línguas originais.
He is one of the few men in Europe who was skilled in Hebrew.
Ele era um dos poucos homens na Europa que tinha habilidades com a língua hebraica.
In which the Old Testament was written.
Na qual o Antigo Testamento
and
foi escrito.
And he was very well trained in Greek for the New Testament.
E ele tinha bom treinamento em grego do Novo Testamento.
When he preached, he had no notes in front of him.
E ele pregava sem notas, sem anotações.
He preached out of either a Hebrew Bible or a Greek Bible.
E ele pregava ou do texto hebraico ou do texto grego, com a Bíblia hebraica ou grega diante de si.
And preached in the French language and lectured in Latin.
E ele pregava em francês e dava suas aulas em latim.
He was just a very brilliant man, but he was deeply rooted in the Word of God.
Era um homem brilhante e, obviamente, arraigado na palavra de Deus.
Calvin had nothing to say apart from the Word of God.
Calvino não tinha nada a dizer que não fosse da palavra
de
Deus.
So that accounts for the great impact Calvin has had upon the world.
Então isso é o que traz o grande impacto que Calvino teve ao redor do mundo.
because it was rooted in Scripture.
Porque ele estava com suas raízes na Escritura.
Uma pergunta agora para Pastor Tabit. Nós lançamos um livro de Pastor Tabit, Marcas de um Crente Saudável. Então, eu gostaria que Pastor Tabit falasse brevemente quais são essas marcas e por que é tão necessário termos crentes saudáveis em nossas igrejas.
Well, thank you for the honor of speaking to that question.
Obrigado pela honra de poder falar a respeito dessa questão.
And I pray that the book will be an encouragement to you all.
E eu espero que o livro seja um encorajamento a todos vocês.
I'm really just stealing somebody else's idea with this book.
Na verdade, nesse livro eu estou roubando ideias de outras pessoas.
I'm not smart enough to think of my own ideas.
Porque eu não sou esperto o suficiente para ter ideias próprias.
Mark Dever wrote a book called Nine Marks of a Healthy Church.
Mark Dever escreveu um livro chamado As Nove Marcas de uma Igreja Saudável.
And that book was written especially for pastors.
E esse livro foi escrito para pastores.
It's a book that tries to encourage biblical faithfulness.
É um livro que tenta encorajar fidelidade bíblica.
Of the sort that we just heard about in terms of John Calvin's preaching.
Do tipo que nós acabamos de ouvir a respeito da pregação de Calvino.
I had the privilege of serving with Mark Dever and learning from him.
Eu tive o privilégio de servir e aprender com Mark Dever, servir com ele e aprender dele.
And one of the things that occurred to me in that time,
e uma das coisas que eu aprendi durante aquele tempo,
is that while pastors are perhaps the entry point for making churches healthy,
Enquanto que provavelmente os pastores sejam a porta de entrada para que uma igreja se torne saudável,
ultimately through their teaching, the congregation has to understand what it means to be a healthy church.
O que na verdade precisa acontecer é que o povo, a congregação, entenda o que é ser uma igreja saudável.
So while Mark Dever's book was written for the pastors,
então, enquanto o livro de Mark Dever foi escrito para pastores,
this little book was written for the average church member.
Esse pequeno livro foi escrito para os membros das igrejas.
And it simply attempts to show the church member.
E então ele tenta simplesmente mostrar ao membro da igreja
our part in making our congregation spiritually healthy communities.
Como é que os membros fazem uma congregação ser espiritualmente saudável?
So if the healthy pastor preaches the scripture,
então se um pastor saudável prega a escritura,
the healthy member has to learn to listen to the scripture.
O membro saudável tem que aprender a ouvir a escritura.
And if the healthy pastor has to understand biblical theology,
e se um pastor saudável precisa entender bem uma teologia bíblica,
the healthy member must learn to read their Bibles with biblical theological categories.
Um membro saudável da igreja precisa ler a sua Bíblia com as categorias da boa teologia bíblica.
And if a healthy pastor preaches the gospel faithfully,
e se um pastor saudável prega o evangelho com fidelidade,
the healthy member should want to be saturated in the gospel.
O membro saudável de uma igreja deve desejar estar saturado com este evangelho.
To love the gospel.
Amar este evangelho.
And if the healthy pastor is careful with conversion,
e se o pastor saudável é cuidadoso com a questão da conversão,
likewise, healthy members must have a biblical understanding of conversion.
Da mesma forma, os membros da igreja precisam ter uma boa compreensão dela.
And so the book covers those kinds of issues as well as prayer.
Então o livro cobre esses tipos de temas, assim como oração,
membership and leadership,
membresia e liderança da igreja,
as an encouragement to the average Christian.
Como um encorajamento aos membros de nossas igrejas. Para que eles desejem fazer suas igrejas o quão fortes o possível.
Ainda nesse tópico a respeito da igreja, ontem me pediram para fazer uma pergunta sobre igreja emergente. Eu vou fazer a pergunta para o Mauro, mas os irmãos, eles podem contribuir também com suas percepções a respeito do tema. A pergunta é: o que é igreja emergente e se há algo que podemos aprender com esse novo movimento eclesiástico?
Muito bem, é comprido esse negócio, hein? Ah, em 2006 eu escrevi um artigo acadêmico sobre igreja emergente e comecei esse artigo dizendo que se um ano atrás me perguntassem o que era igreja emergente aqui no Brasil, eu não saberia responder. É um movimento que no Brasil é muito recente, já cresceu em outros lugares a partir da Europa, depois dos Estados Unidos, espalhou-se com força pela Oceania e hoje sobrevive com uma certa vitalidade em alguns lugares e faz o seu caminho aqui no Brasil também. Esse movimento, ele poderia ser considerado uma tentativa de criar uma versão da igreja para a pós-modernidade. Seria essa a ideia. Nós discutimos muito esse assunto. Que período estamos vivendo? Modernidade, pós-modernidade, o que é a pós-modernidade? Então, a tentativa dessa igreja é ser a igreja para as pessoas que têm já uma mentalidade pós-moderna, uma geração com uma mentalidade pós-moderna. Muito bem, nessa tentativa, esse movimento trouxe algumas coisas ou algumas reflexões interessantes para a igreja comum evangélica ao redor do mundo. Quer dizer, Deus usa vários movimentos, usou ao longo da história e continua usando movimentos para alertar a igreja a algumas coisas que muitas vezes ela não está prestando atenção. Então eu vejo isso como um alerta, muitas vezes, que Deus nos manda para, quem sabe, reaprendermos alguma coisa da Bíblia que temos negligenciado. Desse período para cá, 2006, quando eu escrevi para cá, o movimento emergente ele já se diferenciou. No que ele se diferenciou? Hoje se fala de igreja emergindo e igreja emergente. São duas coisas diferentes. Por quê? Houve uma divisão no movimento entre os chamados teólogos liberais, que não acreditam na inspiração plenária, completa, inerrante e infalível da Bíblia, né? E os emergentes evangélicos, que acreditam que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, inerrante, infalível, autoridade, não é? E então nós temos agora duas linhas desse movimento. Ah, isso. Então, por exemplo, se você quer dois exemplos, não é, da igreja liberal, emergente liberal, você pode pegar o seu principal representante, é o guru da teologia desse movimento, que é Brian McLaren, certo? Em 2006, não havia nenhum livro sobre esse tema publicado. De lá para cá, vários livros já foram publicados desse teólogo, né, em português, estão publicados em português e aí nas livrarias. Do outro lado, você encontra o principal representante, eu diria, do movimento evangélico, que seria Mark Driscoll. É um pregador já bem famoso, inclusive aqui no Brasil, ainda que não tenha vindo aqui, até onde eu saiba, mas muita gente o ouve, muita gente o legenda no YouTube, na internet, você pode ouvir suas pregações. Em termos práticos, o que é que você vai encontrar na pregação de Mark Driscoll? Primeiro, ele é um. Não, ninguém pode dizer que ele não ama a Escritura, que ele não quer afeiçoar-se à palavra de Deus e ser bíblico. Então você vai encontrar isso de maneira plena. O que, que nós vamos achar extremamente estranho? Nós vamos achar extremamente estranho a forma, a abordagem e, em alguns casos, a linguagem, que para muitos de nós poderia até ser considerada ofensiva em vários sentidos, não é? Então, nessa igreja emergente evangélica, nós vamos encontrar essa realidade. Ela tem uma tendência a apelar para um público jovem, para um grupo que já não quer mais saber do oba-oba vazio da pregação neopentecostal e pentecostal algumas vezes, não é? Que a gente tem encontrado crescendo, então ele se torna relevante, mas não está preocupado com forma. Então, muitas vezes nós vamos olhar para uma forma de adoração, a forma de culto, e vamos achar extremamente estranha e vamos, em alguns casos, classificá-la como não bíblica. E aí nós vamos, então, aí ter as nossas dificuldades. Por exemplo, ele não se encaixaria no púlpito da Fiel. Não é? Com certeza. Então, essa é outra questão. Temos a aprender com esse movimento? Bom, já falei que esses movimentos, eu acredito, ao longo da história, Deus usa-os como alertas para a igreja. Então, nós temos o que aprender. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que eles estão preocupados em viver um evangelho legítimo, não é? Nós já ouvimos tantas vezes aqui, né? A própria pregação dizendo, olha, você tem que viver uma vida de santidade. Como é que eu vou aplicar isso para um jovem, não é, que vive numa cultura pós-cristã? Se você fala para ele assim, ó, você tem que usar roupas decentes, ele não sabe definir o que é roupa decente. E esse pessoal ajuda, então, essa juventude, não é, esses grupos a entenderem conceitos que muitas vezes nós não sabemos expressar com um linguajar adequado, porque nós quase que falamos outra língua, não é? A minha visão da tendência desses movimentos é, ao longo do tempo, eles tendem a se enquadrar. Pegue, por exemplo, no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, que era praticamente uma divisão do movimento evangélico brasileiro. Eles são os outros, separados. Quando você olha para essa igreja no século XXI, a gente olha para a Igreja Assembleia e fala assim, essa é uma igreja histórica. Ou seja, ela já virou história e nós vamos tratar de maneira diferente. Eu penso que o movimento emergente, ao longo da história, ele vai se enquadrar, vai se centrar mais na linguagem bíblica e no culto bíblico, não é? E nós vamos ter muito mais pontos de contato do que divergência no futuro. Então, isso aqui é a minha visão mais rápida a respeito do tema.
Se os irmãos quiserem falar algo, fique à vontade.
I think our brother gave a very good view of the landscape.
Eu creio que nosso irmão deu uma boa visão do panorama geral.
We would have broadly the same two categories under this label.
E nós teríamos mais ou menos essas mesmas duas categorias debaixo dessa forma de discriminar, de falar do movimento.
And on behalf of all those Americans who are not idiots.
E em nome de todos aqueles americanos
who are not idiots.
Que não são idiotas, conforme nosso irmão Don Kistler.
I just want to apologize for so much that's exported from America.
E eu quero pedir perdão pelo tanto de coisa, dessas coisas que a gente exporta lá dos Estados Unidos.
For me, the important thing to recognize about this movement.
Para mim, a coisa mais importante a reconhecer sobre esse movimento
is that the only thing that has staying power.
É que a única coisa ali que tem habilidade de permanecer
is going to be the truth of God.
É que será a verdade de Deus.
So on the far left you have your Brian McLarens.
Então lá no extremo esquerdo você tem os seus Brian McLarens.
Who is simply rehashing a lot of old heresies.
Que está simplesmente requentando um mundo de heresias antigas.
And while we need to defend the truth.
Enquanto nós precisamos continuar a defender a verdade.
We certainly don't need to be distracted from the truth.
E nós não precisamos, então, ser distraídos da verdade.
even on the more conservative side of this movement,
e até mesmo do lado mais conservador desse movimento,
where there is, I think, good concern,
aonde existe uma preocupação legítima
for being faithful to the scripture,
de ser fiel à escritura,
for preaching the gospel,
de pregar o evangelho,
and for being missional, going out with the gospel,
e para ser missional, ir com o evangelho a outros lugares.
I think there too we have to encourage folks to be faithful to the scripture.
Nesse movimento nós também devemos encorajá-los a serem fiéis à escritura.
Particularly when it comes to how we do church.
Particularmente, principalmente quando a gente chega no ponto de como a igreja deve viver.
So at the heart of much of the emergent conversation.
Então, no coração desse diálogo emergente, emergindo,
is either an explicit or an implicit criticism.
Existe sempre um explícito ou uma crítica implícita ou explícita.
About traditional church.
Sobre a igreja chamada tradicional.
But I actually think the Bible tells us enough about how to do church.
Mas eu creio que a Bíblia nos fala o suficiente a respeito do que é ser igreja.
That if we become too innovative,
que se nós nos chegamos ao ponto de nos tornarmos tão inovadores,
or pragmatic instead of faithful,
ou pragmáticos ao invés de fiéis,
we actually lose more than we bargain for.
Nós acabamos perdendo mais do que ganhando.
Sometimes the form is the message.
Às vezes a forma é a mensagem.
And sometimes the medium distorts the message.
E muitas vezes o meio distorce a própria mensagem.
So while that movement helps us to perhaps see things that we haven't thought about in a long time.
Então, enquanto esse movimento termina por nos ajudar a ver coisas sobre as quais nós paramos de pensar há muito tempo,
or to think about things that we've taken for granted.
Ou de pensar sobre coisas que nós já assumimos como nosso cotidiano.
My plea would be that we would be like bulldogs with the scripture.
Meu apelo é que fôssemos como bulldogs com a escritura.
That we would get in our teeth and not let it go.
Que nós a agarrássemos com os dentes sem largar.
And trust what God has said.
E dizer o que Deus disse.
More than we trust our own innovation.
E confiar mais do que nele do que nas nossas inovações.
1 Corinthians chapter 4.
1 Coríntios 4.
It's required of stewards.
É requerido do ministro
that they be found faithful.
Que sejam encontrados fiéis.
We will trust the Lord to make us fruitful.
E nós então vamos confiar que o Senhor é que nos fará frutíferos.
As we look to be faithful.
Quando nós tentarmos ser fiéis.
Antes de passarmos para a última questão, eu só quero reforçar o que o Tiago já disse. Hoje à noite, 19h40, nós teremos um momento especial aqui, lançamento de um livro. Então, nós contamos com a pontualidade de vocês ou com a presença de vocês aqui no momento gratulatório que teremos. A última pergunta, e eu preciso fazer uma correção também, Mauro Master é blogueiro. Ele tem o Tempo Promores, ele mantém o Tempo Promores junto com Augusto Codemos e Solano Portela. E segundo uma revista evangélica, o blog de Renato e o blog de Mauro, Solano e Augusto são os dois blogs mais acessados no meio evangélico aqui no Brasil. Então, eu quero fazer a pergunta para o Renato. Mauro também sinta-se à vontade para contribuir. E a minha pergunta para Renato é: quais são os benefícios e os riscos da internet? E seria interessante, talvez, falar um pouco da questão da pornografia presente na internet e, infelizmente, invadindo os nossos lares também.
Boa tarde. Deixa eu só, primeiro, explicar para vocês por que eu comecei a escrever na internet. Na verdade, eu comecei a ter uma preocupação com os membros de minha igreja e de outros irmãos que recebiam uma enorme quantidade de informações via televisão, literatura e até mesmo internet, que se contrapunha a tudo aquilo que nós ensinávamos nos nossos púlpitos, aquilo que a nossa igreja ensinava. E a gente começou a perceber que era uma briga desleal, né? Porque a gente ensinava uma coisa no domingo e o cara na televisão aprendia algo absolutamente diferente. Aí surgiu a ideia, descompromissadamente, da gente começar a escrever. E a ideia era combater um deus emo que possuía uma teologia tabajara e gostava de música do pajé. Deixa eu explicar. Um deus emo porque eu comecei a perceber que o openteísmo tomou conta de muita gente, né? E eu fiz uma brincadeira no blog, eu escrevi o pai e o filho estavam conversando e o pai chega para o filho e fala: já soube? Aí o filho: o quê? Não soube do terremoto no Haiti? Aí o filho: não brinca. E aí chega o Espírito Santo, ele fala: Espírito Santo, você não me contou. E aí o filho começa a chorar desesperadamente, dizendo: ah, mas eu não sabia dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia. E dessa teologia tabajara, que essa teologia pregada pelo neopentecostalismo, que ensina que seus problemas acabaram, né? Então basta você esfregar a lâmpada mágica, que o gênio resolve o seu problema e soluciona todas as suas questões e suas dúvidas. Além da preocupação na área da música, por exemplo, no Rio de Janeiro, que surgiu de música cantando e falando sobre chuva, não está no gibi. Eu até escrevi que nem o pajé pediu tanta chuva assim, né? Porque é tanta música de chuva e tal. E aí a gente começou a escrever, né? a tratar de temas relacionados à cosmovisão reformada, abordar temas relacionados à família, à teologia, e sem que a gente se desse conta, o blog tomou uma dimensão maior do que nós imaginávamos. Hoje a gente tem atingido uma média de 3 a 5 mil pessoas por dia, são mais de 140 países de pessoas que têm acessado o blog, e é impressionante a quantidade de e-mails que a gente recebe por parte de muitos irmãos que se sentiram abençoados pelos textos postados ali. É claro que não é somente o meu blog, o próprio Têmporas, que é um dos blogs mais acessados, e eu particularmente um blog que eu leio muito, tem contribuído para a mudança de comportamento de parte da Igreja Evangélica Brasileira. Os benefícios são significativos, são substanciais, né? Você traz informação que proporciona formação às pessoas. Além disso, através desse meio que é absolutamente democrático, e é democrático porque qualquer um pode criar um blog, qualquer um pode escrever num blog e pode disseminar suas ideias, você consegue penetrar no coração de pessoas que nunca tiveram contato, por exemplo, com a doutrina e com a teologia reformada. As consequências disso são interessantíssimas. São pessoas redescobrindo as doutrinas da graça, são pessoas ampliando a sua visão em relação à música, porque a gente passa a tratar da música numa perspectiva cristocêntrica e não antropocêntrica. A gente tratando de questões relacionadas ao cotidiano, à violência, à cidadania, dentro de uma perspectiva reformada, e isso é absolutamente enriquecedor. Agora, a internet, como alguns dizem, é uma faca de dois legumes, né? Então, assim, você pode ter problemas substanciais e significativos com ela, né? Pessoas que se tornam dependentes da internet, principalmente nas mídias sociais. Eu, às vezes, vejo pastores e líderes que gastam mais tempo com Facebook, com Orkut, com MSN, com Twitter, do que dedicando-se especificamente ao ofício que o Senhor lhes deu e concedeu. Como o Franklin também falou, a própria preocupação também em relação à pornografia, porque o cara está sozinho e ele se sente tentado, né, a entrar em sites que ele jamais entraria se estivesse na presença de alguém. Equilíbrio é tudo. Eu acho que a gente precisa ter blogs, nós precisamos criar sites. Acho que você deveria pensar, você que é cristão, que tem um desejo de ver o nome de Jesus, né, sendo engrandecido nessa nação. Cria, escreva, compartilhe, não fique preocupado com o seu português, né? O blog ele carrega em si essa informalidade, mas ele traz também a possibilidade de você ajudar centenas e centenas de milhares de pessoas, né? Acho que é uma ferramenta que a igreja precisa usar, que os pastores precisam usar e que a gente precisa, né, trazer para o nosso cotidiano, entendendo que pode ser uma ferramenta para engrandecimento do nome de Jesus.
Um dado curioso aqui, eu vou falar por ele. É interessante, alguns de vocês já devem estar familiarizados com a ideia do teísmo aberto. Isto é, Deus, ele existe presente no tempo e não tem como antecipar e intervir nos desastres naturais. Então, desastres como terremoto no Haiti geralmente são matéria de ilustração para essas pessoas que adoram ou tentam servir e promover um outro Deus. Uma questão curiosa aqui, que o Renato já tem liderado um grupo para ir ao Haiti, para pregar o evangelho lá, tem passado tempo lá, e você pode ver, inclusive, as experiências dele com alguns pastores reformados no Haiti. Então, é interessante só pegar essa ilustração aqui, que a crença na onipotência divina, na soberania divina, na providência divina, não é descolada do exercício da misericórdia. Ok, aí que ele entenda, três pontinhos, aí você faz as conexões depois com essas pessoas que tentam reinterpretar Deus e, do outro lado, a falta de conexão delas com o mundo real, com aqueles que sofrem. Renato quer dar a palavra, depois o Mauro vai complementar e o Mauro ora para a gente, encerrando esse momento.
Só sobre essa questão do Haiti, eu cheguei lá, eu encontrei uma população de 30% aproximadamente de evangélicos, né? E o que mais me chamou a atenção era de que aqueles irmãos criam num Deus soberano, que tem controle sobre todas as coisas, que tem domínio sobre tudo e que governa sobre cataclismas. E era tão interessante porque o culto, alguns cultos de algumas igrejas que eu fui pregar começavam às 6 horas da manhã. E você chegava no local e você já não encontrava nem espaço para você sentar. E é impressionante que algumas igrejas, as pessoas, antes de começar a parte da música, elas oravam da seguinte maneira, dizendo: Senhor, hoje pode ser o último dia das nossas vidas e nós aproveitamos esse momento para celebrar a Ti. Então, assim, o senso de soberania de Deus, de governo de Deus na história, eu não vi aquele pessoal murmurando uma vez, reclamando, pedindo de volta o que era seu, que tinha perdido, decretado o carro, ou determinado que a bênção, que a misericórdia e que o milagre ia acontecer na sua vida. Muito pelo contrário. Eles estavam ali celebrando um Deus que tem controle na história. E o nosso Deus governa sobre todas as coisas e tem domínio sobre tudo, para a honra e glória do seu nome. Assim, a gente chegou lá, eu fui pregar numa conferência de pastores e uma instituição americana, Church Helping Church, que estava lá ajudando também, e o John Piper disponibilizou para aqueles pastores haitianos, que a situação é muito parecida, ou muito mais miserável talvez do que Moçambique e tal, a literatura, os seus livros, todos eles traduzidos para o francês, para aqueles pastores receberem. E ele doou praticamente todas as suas obras para que pudesse abençoar os nossos irmãos haitianos, né? E os haitianos, eles estão acreditando o seguinte: eles acreditam, e não é nada triunfalista nem nada não, eles acreditam que o terremoto é a oportunidade que Deus deu a eles para mudar a história da nação deles. E eles estão, assim, eles não olham como uma questão, assim, fatalista, né? Eles olham como um ato soberano de Deus e de que Deus deu, está dando a eles a oportunidade para mudar a história do Haiti. Irmãos, nós ouviremos daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, é claro que a destruição lá foi muito grande, mas nós ouviremos de que, né, a tragédia e a desgraça que o Haiti viveu ou experimentou, né, proporcionou a transformação e a mudança daquela nação.
Fazem cerca de 50 minutos a última vez que eu consegui olhar meus e-mails. Quando eu voltar no meu computador, depois do almoço, ou talvez durante o almoço. Esse é um problema das redes sociais, não é, Renato? Eu provavelmente terei de 20 a 25 e-mails na minha caixa postal. Dos 20, vamos colocar 25, vai? Dos 25, provavelmente 18, 17 serão absolutamente lixo, lixo. Propaganda que eu nunca pedi, propaganda de pornografia, propaganda de remédio, propaganda de coisas que não prestam. Isso aí vai ser, para a lixeira, vai ser apagado. Talvez 2 ou 3 e-mails sejam relacionados ao meu trabalho, e talvez 2 ou 3 e-mails sejam relacionados ao blog. E nesses e-mails do blog e consultas, vão ser perguntas de pessoas com necessidades sérias, pessoas emitindo opiniões que eles pensam ser bíblicas, talvez não sejam, e vão então receber uma palavra de exortação, de encorajamento ou uma exegese bíblica diferente, não é? E no meio desses e-mails todos, uma vez por dia eu recebo um e-mail do Renato, que eu não conhecia, eu só conheci aqui hoje. E eu recebo porque eu fui lá e me inscrevi no blog dele para receber. E sempre vai ser uma mensagem de encorajamento, de reflexão, de pensar, de chamar a sua atenção para alguma coisa que seja importante e relevante. Se você usa e-mail, a sua realidade não vai ser muito diferente da minha. Então, uma das coisas importantes é essa: nós podemos fazer disso uma boa ferramenta. Uma boa ferramenta na evangelização, no ensino, na exortação bíblica, no ensino. Não é? Nosso blog lá, que é o Tempora-Mores, a gente discute de tudo que é assunto. Agora o tema, logicamente, é o segundo turno das eleições. Uma das coisas que a gente mais recebe, interessantemente, são e-mails de ódio, que a gente chama de hate mails. E semanalmente nós temos um concurso entre eu, Solano e Augusto para saber quem é que recebe o hate mail, o melhor hate mail da semana. Solano é campeão. Ele é especialista em hate mails, não é? Mas a gente tem oportunidades. Queríamos convidá-los então a terem acesso a essa literatura diária de coisa que não é lixo e que chega para você e que pode lhe abençoar. Nos blogs, lá no Renato, lá no Tempora e outros bons blogs, eu tenho outros alunos e colegas aqui que são blogueiros também. Você pode ir lá e se tornar um seguidor do blog. Cada vez que for postado alguma coisa lá, ele manda um comunicado para você dizendo: ó, tem uma mensagem nova lá, vá lá e leia. Isso pode ser bom para você, tá bom? Nós vamos encerrar agora com uma oração. Nosso Pai bendito, nós agradecemos por essa manhã de tantos ensinos, de tanta coisa boa que o Senhor nos trouxe através de irmãos preciosos em Cristo, que abriram a Tua palavra, que nos trouxeram reflexões bíblicas, que leram a história, que leram as situações e aplicaram a Escritura de maneira profética, verdadeira, para que nós aprendêssemos. Que nos desafiaram a coisas importantes e relevantes para que nós nos tornássemos mais santos, mais parecidos com Jesus, o Teu Filho. E nós te somos gratos, ó Pai, por esse imenso privilégio que recebemos nessas horas. Ensina-nos, ó Deus, a desejar, a almejar, aprender mais para poder praticar mais, para poder fazer mais. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção também sobre o tempo que aqui temos de descanso, de comunhão uns com os outros, e pedimos, ó Pai, que em todas essas coisas o Senhor nos mostre da Tua glória, da Tua santidade, da Tua alegria, a fim de que também sejamos cumpridores da ordem bíblica de que devemos nos alegrar no Senhor. Assim, ó Deus, abençoa a nossa refeição, e ensina-nos sempre os Teus caminhos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.